Alcatraz!
Olá a todos, Mónica Moreira de volta para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Em semana de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, tenho comigo JP Simões. O seu trabalho mais recente é dedicado a José Mário Branco e vai ser tocado ao vivo em vários palcos portugueses nos próximos meses. Não percam a conversa, já a seguir. Olá JP, muito bem-vindo ao Boca de Trapos.
Obrigado, Mónica, olá.
Olá, como estás? Semana cansativa, não é? Estás cheio de trabalho.
Bastante, tem sido uma correria. Tem sido 25 horas por dia, mas ainda bem, pronto, trabalho. Encoro por gosto, não canso.
Exatamente. Olha, eu vou começar aqui por falar contigo, obviamente, pelo teu lançamento mais recente. Lançaste a 23 de Fevereiro o JP Simões Canta José Mário Branco. Não podia haver título mais literal, não é? Este teu trabalho é exatamente isso. De onde é que surgiu a ideia de fazer esta homenagem?
Bom, eu já tenho uma relação de admiração pelo José Mário Branco há muitos anos e desde miúdo havia uma música que me perseguia, que era Inquietação, que saiu em 82, eu acho que eu ouvi na altura nem sonhava que viria a ter esta ocupação de jogral, mas uns anos mais tarde, quando fiz o meu primeiro disco a sol, incluí uma versão de Inquietação de José Mário Branco, que aliás tinha sido feita para uma compilação sugerida pelo Henrique Amaro, uma compilação da FNAC, creio, de 2004, coisa assim, 2005. Uhum. E pronto, tive a sorte depois de um tempo mais tarde estar no Cinema São Jorge em Lisboa e o José Mário Branco ter vindo ter comigo muito cordial e ter dito que tinha gostado do tema e fiquei naturalmente muito feliz.
Claro.
Mas, entretanto, desde 2018, mais ou menos, comecei a ter umas solicitações para fazer um espetáculo em abril à volta das nossas figuras mais iconográficas, naturalmente. E pronto, fui arranjando o repertório, mas à medida que os anos passavam, descontando naturalmente o ano da pandemia, o repertório era cada vez mais José Mário Branco. E pronto, estava bastante aficionado e era o que me fazia mais sentido cantar. Uhum. Acontece, interessante, paralelamente a isso, o meu editor, Hugo Ferreira, da Omnicord, em 2009, que eu era diretor da Rádio Universidade de Coimbra, e pronto, queriam comemorar o aniversário, e ele gostava imenso do José Mário Branco, e convidou-o para fazer um concerto. Ele acedeu, pegou na guitarra e foi, fez um belo concerto, que o gravou. E há uns 2 anos atrás começámos na conversa, ele falou-me desse concerto e disse-me que é uma pena, porque as pessoas não vão ligar muito ao José Mário Branco, era interessante fazer qualquer coisa para salientar, para voltar a pô-lo aqui na ordem do dia. Uhum. E ele sugeriu-me que eu fizesse uma réplica do concerto que ele fez lá, que pegasse guitarra e voz e fizesse uma réplica do concerto. E eu, como já estava há bastante tempo a fazer espetáculos e já com arranjos preparados, com muita música de José Mário Branco incluída, sugeri-lhe que fizéssemos um disco mais de base, com outra instrumentação, porque pronto, uma das coisas que há de belíssimo na música de José Mário Branco, uma das muitas, são os arranjos. E pronto, então aí surgiu a ideia para fazer o disco e ele começou a ser feito, creio que o ano passado, no meio do ano passado, muito calmamente, vagarosamente, e aqui está.
E aliás, esta admiração pelo José Mário Branco começou nessa altura, quando ouviste o Inquietação, ainda com 12 anos?
Sim, quer dizer, foi um tema que veio comigo, não é? Muitas coisas das nossas vidas, pronto, que umas ficam para trás, outras vêm connosco.
Sim.
O resto da vida.
E essa ficou, não é?
Essa ficou sempre, claro que muitos anos mais tarde é que consegui. A música, no início, quando a ouvi, foi só qualquer coisa que me ficou na memória, porque não sei, pelo tom, pela tensão, por qualquer coisa que não me deixou esquecer a música. São uns anos mais tarde, quando pude ter mais discernimento ou mais conhecimento para conseguir perceber ou ter mais claro o que a música dizia. E aí sim, claro, que senti que tinha ficado preso a uma coisa que me fazia mais sentido que nunca. Quando era mais velho.
Sim, eu li-te dizer que a Inquietação foi tanto um farol como um fardo durante grande parte da tua adolescência. Foi isso que sentiste na altura?
Não sei, não, quer dizer...
Ou olhando para trás, pelo menos.
Não, não, quer dizer, foi uma música entre milhões delas, não é, que eu ouvi. Mas sim, mas pronto, era uma música que trazia ela toda uma pequena narrativa e uma pulsão de ansiedade com a qual eu me fui identificando durante muito tempo. Sim. Mas pronto, isso pouco importa. A verdade é que é um tema belíssimo e muito forte e muito, muito, muito humano.
Sem dúvida.
E pronto, estive, ainda bem que me tenho acompanhado.
Uhum. Achas que existe idade para sermos expostos a certos tipos de música?
Bom,
tu ouviste a Inquietação com 12 anos, levaste algum tempo a processar, não é?
Eu acho que a música, enfim, eu acho que não há idade para ser exposto a música. A música não é algo que te faça mal, que te castigue, que te constranja. Pode-se gostar ou não, as mensagens podem ser ou não óbvias, mas é evidente que qualquer criança até aos 10, 11 anos, pode 12, pode ouvir tudo e mais alguma coisa, pode achar piada, pode achar assombro, mas não, não está propriamente a moralizar sobre o que está a ser dito. Pode achar piada às coisas mais intoleráveis para os adultos e não achar interesse nenhum às coisas mais adoradas pelos adultos, enfim.
Sim.
Mas eu acho que não há idade para isso, claro que não.
Eu sei que tu chegaste a privar com o José Mário Branco tanto na Universidade de Lisboa como também num concerto que fizeram juntos. Que memórias é que guardas desses teus encontros com ele?
É, são memórias simples de gentileza, habilidade, pequenas conversas, são coisas simples, passagem do tempo em boa companhia. Não tenho pormenores, não guardo pormenores de conversas também. Andava numa vida muito acelerada, mas foram sempre momentos muito presenteiros, claro, muito presenteiros e dóceis, pronto, que passei com o José Mário Branco, para dizer que, pronto, muita gente da música portuguesa, felizmente, privou com ele e foi criando laços de amizade, pronto, eu pronto, sempre admirei e tive a sorte de atravessar com ele alguns momentos e tocámos juntos e encontrámos algumas vezes na faculdade, mas pronto, sempre foi uma coisa, pronto, enfim, nada do outro mundo. Não preciso ter uma relação muito profunda com alguém, claro, para admirar a sua obra.
Foste privilegiado no sentido em que recebeste feedback dele, não é? Do trabalho que tinhas feito.
Ah, sim, sem dúvida,
claro. Deve ter deixado muito orgulhoso também.
Deixou muito feliz, claro que sim, claro que sim.
Olha, em relação aqui ao disco, como é que foi fazer a seleção destes 8 temas que entram neste trabalho, sendo que tinhas um grande repertório à tua escolha?
É verdade, mas eu creio que parte do trabalho já tinha sido feito, porque, como te contei, nestes últimos, sei lá, estes últimos 5 anos, aí andei constantemente, pronto, todos os anos trabalhava à volta da música do José Mário Branco e tive sempre um parceiro à medida, o compositor e músico Nuno Ferreira.
Sim.
E pronto, ele trabalhou sempre nos arranjos e tentámos ao máximo que as coisas ficassem traduzidas o mais possível perto dos arranjos originais, mas pronto, dentro dos instrumentos que tínhamos à nossa disposição, ou seja, uma tradução de orquestrações para 2 ou 3 instrumentos. Foi um trabalho difícil, mas creio que muito bem conseguido pelo Nuno Ferreira. E isto para dizer que já havia muita coisa feita, ou seja, mesmo antes de passar sequer pela cabeça, queria fazer um disco como este, não é? Não, não foi algo que eu tenha programado. Como disse, isto nasceu da sugestão, da junção entre a sugestão do editor, do Hugo Ferreira, com o facto de já ter muita coisa desenvolvida nesse sentido. Portanto, muitos dos temas já tinham sido previamente escolhidos. E o critério foi sempre, pronto, o critério foi sempre todos estes temas que já traduzimos para nós, quais os que, de facto, achamos que estão mais, que são com mais naturalidade, que são como se fossem nossos, não é?
Sim.
E esse foi o critério fundamental que justifica grande parte do disco. Depois houve outros temas, houve 2 temas, por exemplo, que foram já a posteriori, foram temas que depois escolhi quando andei a pesquisar tudo o que pude da obra de José Mário Branco. A Travessia do Deserto e o Sol para Ventos Adversos foram temas que me encantaram e acabaram por surgir a entrar no, na seleção mais tarde. E houve, entretanto, no meio disso tudo, dois ou três temas também muito belos, mas que não estavam tão bem resolvidos quanto os outros. Portanto, no fundo, nós tínhamos 12 ou 13 temas, ou digamos uma vintena deles, com os quais trabalhámos ao longo dos anos, e a escolha foi mesmo aqueles que estivessem mais com essa característica, de que soassem o mais natural possível e que os arranjos tivessem a altura das versões originais. Portanto, podiam ter sido mais, podiam ter sido menos, mas eu acho na verdade, acho que o disco está completo, não é? Não precisa de... Acho que como está, eu gosto muito de como está.
É bom saber, não é? Olha, ouvi-te dizer que não querias propriamente acrescentar nada a estas músicas do José Mário Branco, que é quase um disco de covers, mas sempre se disse, não é? Quem conta um conto acrescenta um ponto, isso também funciona um bocadinho na música, não é?
Claro, quer dizer, eu no início, desde que comecei a cantar estas canções, claro que as cantava como alguém que percebia que o que estava a proferir eram palavras de outra pessoa, eram formas de... enfim, eram manifestações de outra forma de vida que não é a minha, não é? Com outra experiência, com outra história, com outras atitudes. E é evidente que a atitude de José Mário Branco sempre foi bastante cheia de retidão e às vezes até de fúria reivindicativa e de protesto. E tinha muito humor, mas muito drama também. E claro que no início havia algumas coisas que me assustavam um bocado. Eu estou a cantar isto, será que tenho o direito de cantar isto? Será que estou à altura do que estou a dizer? Pronto, qualquer coisa assim, desse modo. Mas com o passar do tempo também a música dele de facto agiu na minha vida, pronto, mudou-me, fez-me pensar em muitas coisas no meu comportamento, como houve sempre muita gente, muitos cantores e poetas que... Pronto, tiveram uma figura certamente, não direi paternal, mas sábia, não é? Pronto, e a minha relação com a música dele sempre foi, pronto, tentar perceber o que é que... Perceber o que ele dizia, ou seja, escutar efetivamente a mensagem e perceber até que ponto é que havia ali material útil para eu melhorar a minha vida ou a minha postura relativamente às coisas. Portanto, durante algum tempo houve esse trabalho de diálogo, não é? Com a natureza do que estava a interpretar. E claro, com o passar do tempo a coisa tornou-se mais natural, pronto, já não fiquei tanto tempo assim a parar a canção para pensar, espera lá, o que é que isto quer dizer? Ou seja, houve um tempo de habituação e de tornar a coisa natural e cantá-la com mais fluidez, como se fosse efetivamente minha.
Sim. Aqui neste trabalho tu dedicaste-te apenas à parte cantada pela primeira vez, entregaste a parte instrumental a outros músicos, não é, que estão contigo. Sentiste-te bem neste papel apenas de intérprete?
Sim, perfeitamente. Eu fiz mais algumas coisas, pronto, na parte da edição do disco, não é? Claro que praticamente, sei lá, acho que editei o disco tipo nota a nota quase. Pronto, acabei por fazer também, para produzir mais afincadamente aquilo que é a versão psicadélica do Perfilados de Medo, que foi uma coisa que deu muito trabalho, mas deu muito gozo a fazer. E, portanto, sempre me senti também, pronto, sempre me senti com alguma mão no que estava a acontecer musicalmente, independentemente dos arranjos e direção musical ter sido do Nuno Ferreira, pronto, o nosso trabalho foi muito junto, foi muito partilhado e muito aberto. E depois o trabalho final de tudo, depois pegar, né, em todo o material que tinha sido gravado e pronto, ir para casa e tomar conta daquilo e limpar e fazer as coisas soarem o melhor possível e fazer escolhas dentro dos arranjos. Ou seja, não me senti propriamente só a cantar, pelo contrário. A única coisa que eu não fiz aqui foi tocar um instrumento. De resto fiz quase tudo.
Sim, e eu li-te também dizer que este talvez seja o disco mais íntimo que alguma vez produziste. Tem a ver com isso?
Não sei, isso foi uma coisa que me passou pela cabeça. Muitas vezes o que está expresso na poesia, ou nas palavras, nas proposições de alguém, consegue-nos ser mais íntimo muitas vezes do que as próprias formas que nós próprios arranjamos para definir a nossa... as nossas profundidades, os nossos jeitos, as nossas particularidades, feitios, idiosincrasias. E claro que sim, que estas palavras me tocaram no íntimo e pronto, enfim, senti-me revelado nelas, por assim dizer. Portanto, sim, claro, uhum. que é um disco bastante íntimo nesse aspecto, porque me sinto próximo do que estou a dizer. Muitas vezes, isto para dizer que muitas vezes encontramos mais refletidos nas palavras de alguns poetas do que na nossa própria poesia,
sim.
por assim dizer. Uhum. E isso tem a ver com o alcance e com até com uma capacidade de precisão e de universalismo que muitos poetas têm. Eu creio que o José Mário Branco é um deles.
Uhum. O José Mário Branco deixou-nos em 2019, infelizmente, e eu vou fazer a minha pesquisa, dei aqui com uma frase tua que dizia que se ele tivesse podido ouvir o disco, provavelmente não o terias gravado. Porquê?
Não sei porque é que disse isso. Ocorreu-me que... Eu acho que foi mais uma brincadeira, dizendo, epa,
ficarias mais foi preocupado.
Foi qualquer coisa assim no âmbito, quase a roçar a piadola, mas pronto, okay. no sentido em que, não sei, ficaria mais intimidado a pensar, oh meu Deus. Mas quer dizer, e também não tenho razão para isso, porque fiz uma vez uma versão há muitos anos. Tinha
claro, e ele gostou, não é?
O milésimo da experiência musical que tenho agora e... E não foi propriamente rejeitado, vilipendiado.
Sim.
Põe a viola no saco e não chateias. Foi exatamente
portanto,
o contrário.
Provavelmente ele teria gostado também, não é?
Não sei. Aí o que aconteceria é que, pronto, acho que fazendo isto numa altura em que... Eu não sei, se o José Mário estivesse aqui, eu não ia fazer versões nenhumas dele. Ele estava pronto para cantar, ou para falar, ou para dizer as coisas, não é? A sugestão do Hugo Ferreira nesse aspecto foi exatamente o que foi. Uma conversa que tivemos depois, alguns anos depois do falecimento do José Mário Branco. Foi, uhum. Ele não está cá, a situação política é bizarra, faltam palavras com limpidez e força e coragem, como José Mário Branco, ninguém vai ouvir e vamos lá revitalizar isto antes que se esqueçam. E pronto, a coisa começou aí, portanto, de certo modo, ela implicava de facto a ausência dele, sim. não é? Uhum. E a necessidade da presença dele, pronto, isto foi um bocadinho o repto que o Ferreira me lançou.
Claro.
E pronto, ainda bem que o aceitei, porque pronto, acho que dentro de tudo o que tenho feito de todas as minhas edições, pronto, esta é mais uma de que eu estou orgulhoso e uhum. gosto do que está feito e gosto Exato. Muito do que acontece ao vivo. É emocionante para mim, é uma viagem sempre dentro destas músicas e destas palavras.
Eu sei que houve o cuidado também de falar com a família para perceber se estariam de acordo. Depois do lançamento do disco, recebeste algum feedback por parte deles?
O disco saiu 23 de fevereiro, nós tivemos um concerto, creio que 2 ou 3 de março, na SMUP, na parede.
Uhum, sim.
Que foi muito bonito, estava a brotar de gente simpática e atenta. E tivemos o prazer, tivemos todos, né, a banda toda, toda a gente, toda a equipa, de receber um dos filhos, José Mário Branco, o Pedro Branco, músico também, que é muito simpático, e que pronto, esteve lá a jantar connosco e que de certo modo, quando ouviu o disco, gostou muito, pronto, foi o que me pareceu, não me pareceu que ele me tenha mentido, e depois acabámos por cantar uma canção do pai dele juntos, não é? No palco,
é
e foi um momento muito bonito, de enfim, onde amizades também se forjam à volta de uma coisa bela, que é a memória de alguém, o trabalho de alguém que continua a unir as pessoas, como é o caso da obra do José Mário Branco, e como foi o caso. E tenho tido um feedback tremendo das mais variadas zonas aqui, estéticas, sim. não é? Quer dizer, este disco, eu tenho tido conversas com... Tipo, as mais variadas rádios, das mais conservadoras às menos, ou às mais progressistas, às mais modernas, uhum. às mais nostálgicas, porque de certo modo acho que o disco conseguiu ser transversal. E pronto, eu acho que o que o Hugo Ferreira pretendia, não é, que nós, pronto, sugerir que eu teria a capacidade de fazer com que as palavras e as canções do José Mário Branco fossem ouvidas. Eu acho que sim, acho que foi postou no cavalo certo, salvo seja.
Sim, exatamente. Olha, aqui relativamente às atuações ao vivo, à data em que estamos a gravar este episódio, tu estás a preparar o primeiro, não é, de alguns concertos que vai haver, portanto o primeiro será no dia 24, este episódio já só será publicado a 25, portanto a nível daquilo que é o vosso espetáculo, vocês vão atuar em quinteto, sei que o som será o mais parecido com o disco possível, mas o que é que estão a preparar em particular para estes espetáculos de abril?
Bom, nós amanhã vamos ter 2 dias de ensaios no campo, coisa boa, um privilégio, com toda a gente, com os músicos que vão tocar nos próximos concertos, com aqueles que vão substituí-los noutros concertos no futuro, onde, enfim, vamos tentar trabalhar, preparar os concertos, os próximos concertos todos aqui nestes 2 dias, inclusivamente ensaiar com os convidados, neste caso com a convidada, com a Surma, que irá estar connosco em Leiria, no 25 de Abril. E, bom, na verdade, o que nós estamos a preparar, de facto, é ter, como tu dizes, é preparar as coisas para elas ficarem o mais possível, todo o concerto ser o mais possível, estar o mais possível junto do espírito do disco, dos timbres do disco, dos arranjos. Portanto, a minha preocupação agora, a nossa preocupação é fazer musicalmente o melhor espetáculo possível e mais à altura de todo este trabalho desenvolvido, como te disse, já tem alguns anos.
Sim.
E pronto, isto seria um bocadinho aqui este concerto de 24 de Abril, finalmente com um disco feito, com 5 anos de trabalho, será para mim tipo o cumular de todo este processo, pronto, que espero que continue, porque acho que temos tido imensas solicitações para tocar e fico muito feliz, porque também é assim que eu vivo, tocando, cantando. Mas pronto, este concerto para nós tem uma importância maior, porque de facto vai ser finalmente, vamos ter finalmente as condições para apresentar o somatório destes anos todos de trabalho, com os timbres que utilizámos no disco e com mais temas, naturalmente, vamos ficar bastante mais temas do que os do disco. Não serão só do Mário Branco, mas para ti depois será surpresa para as pessoas que tiverem a bondade de se deslocarem para nos ir ouvir.
Portanto, há aqui vários espetáculos a partir do dia 24 em Lisboa, no Tivoli, e depois então em Leiria no dia 25, e haverá outros tantos também, não é? Da apresentação aqui deste trabalho. Neste ano, obviamente, terá uma carga diferente, por serem os 50 anos do 25 de Abril, e há pouco tu referias que o teu editor, quando te sugeriu fazer este disco, até mencionou que se não fizesse isto agora, se calhar as palavras acabariam por ficar um bocadinho mais lá para trás, não é? Não estariam cá tão no presente, não é? Para serem faladas. Achas que no meio disto tudo a cantiga continua a ser uma arma?
Eu acho que sim, quer dizer, temos esse, a própria expressão cantiga não soa nada a arma, não é? É um bocado dessa.
Sim.
Esta pena pode ser uma motosserra, se não sei, qualquer coisa nessa expressão que nunca me bateu certo, confesso.
Sim.
Mas para dizer com isto o seguinte, eu não creio que acho que se dá um certo exagero a essa expressão, porque o que ela significa no fundo não é que uma palavra vá destruir regimes ou vá enfim, vou dizer, atacar a moral de um edifício sólido como uma ditadura, mas mói, a verdade é que mói, não é? E a música o que faz é polarizar muitas forças e muitas ideias e muitas pessoas. E sim, combater contra a obscuridade. Pronto. Mas pronto, isto para dizer que às vezes acho que tem que ter havido malta jovem que tem feito essas perguntas. Fizeram algumas perguntas e uma delas implicava se eu achava que as pessoas achavam nessa altura que uma canção poderia mandar abaixo um regime autoritário. E o que o jovem jornalista me sugeriu é que ele achava que as pessoas achavam, não é?
Sim.
Que esta canção, eu vou fazer esta canção e os soldados vão aqui para o lado, o António vai se escadeirar, sabe? Enfim, e pronto, há um certo exagero, talvez uma certa literalidade excessiva, não é?
Sim.
Portanto, eu acho que a música, as artes, mas a música, porque é das que se dissemina com mais facilidade e que transporta com ela palavras e ideias, não só escritas, como na própria essência da música, é evidente que é sempre uma ferramenta privilegiada de disseminar ideias e de sempre transportar a subversão que sempre foi para as pessoas que fazem questão de tentar manipular os outros, que sempre foi a subversão de transportar ideias de amor, solidariedade e liberdade, não é? E, Isso, isso, portanto, é sempre uma arma, naturalmente.
Claro. Nem que seja... Faz falta, não é? Nos dias que correm.
É correr essa malta para com flores na cabeça. Toma, toma.
Exato.
Que seja uma arma delicada, mas é uma arma, sim.
Aqui relativamente ainda ao aniversário dos aqui, os 50 anos do 25 de Abril, tu tinhas apenas 4 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Daquilo que tu foste ouvindo da tua família ao longo dos anos seguintes, quando, por exemplo, já andavas na escola e foste ouvindo os comentários em casa e tudo mais, foste tendo alguns sentimentos de mudança?
Eu vivia com os meus avós, ou seja, a relação deles com o regime era com muita gente, quer dizer, o meu avô foi muitas vezes admoestado pela polícia política, porque, portanto, pequena cidade como Coimbra, as pessoas, muita gente que viveu esses tempos já me confidenciou que o problema não era a PIDE, o problema eram os vizinhos e as invejas, e as pessoas que não podiam ver que o outro tinha uma bicicleta nova iam logo dizer que tinha recebido a bicicleta do Partido Comunista. E assim, criava-se uma série de balbúrdias e as pessoas tinham uma vida bastante... tensa, porque sabiam lá se alguém ia, sei lá, tomar alguma coisa que tivessem dito como contrária aos bons costumes, né? E esse medo, isso é que é algo que as pessoas, ou os mais jovens, não têm noção da tensão que é estar sempre condicionado e olhar por trás do ombro, não é?
Sim, sim.
E eu também não tive isso, mas tive mais próximo e ouvi as pessoas falar, mas isto para te dizer que... Pronto, a única experiência que, de facto, o único testemunho que eu tenho mais próximo é do meu avô ter incorrido quase ter tido problemas graves, porque, pronto, havia, de facto, na empresa onde ele trabalhava, pessoas ligadas a partidos não autorizados, e ele foi muitas vezes pressionado, não sei até que ponto, ele nunca chegou a contar o que aconteceu, para dar nomes, não é? As pessoas queriam nomes, porque alguém, ou a senhora, ou a viúva do almirante... ou o Ardina, ou engraxadores de direita, estavam ali a topar tudo, sabiam quem entrava, quem saía. Eu não sei até que ponto é que esses informadores também eram pagos, ou enfim, eram pagos com tolerância, não sei. Enfim, portanto, a ideia que eu trago sempre é que, de facto, foi um tempo muito, muito desagradável, mas onde as pessoas, como se vê hoje, por exemplo, há pouco tempo estava a ouvir um relato sobre o cenário de guerra, na guerra da Ucrânia, as pessoas não sabem que há bombardeamentos, e tem o recolher obrigatório às 11 da noite, exceto aos fins de semana.
Sim, é estranho, não é?
Mas pronto, chega ao fim de semana, pronto, a malta gosta de se divertir, e aos fins de semana é o recolher obrigatório. Não deixa de haver bombas. Mas há um certo esforço também para vivermos com a normalidade possível, não é?
Sim, claro. Ok, eu perguntei isto porque lá está, nós agora olhamos para trás e está há 50 anos, não é? Eu tenho uma pouca diferença de idade de ti, mas há muita gente mais nova que só ouve destas coisas falar como uma coisa mesmo longínqua, não é? 50 anos. E talvez fosse mais recente essa experiência de sentimento de mudança para quem o passou mais de perto, digamos. Mas sim, olha, relativamente aqui à questão da música portuguesa e o facto de se cantar em português, como é que tu vês esta nova geração de músicos portugueses a escrever e a cantar cada vez mais em português, que é tão evidente hoje em dia para um público mais generalista, por exemplo, nas rádios ou nesta nova versão até que temos do Festival da Canção?
Como é que eu vejo? Eu não sei se tenho propriamente...
Achas que é bom sinal?
Eu acho que é bom sinal de ver... sei lá, ver espaço para todos, não é? Ver espaço para todos e ver cada vez mais gente que consegue. Ou seja, o nível médio de qualidade, uma quantidade muito maior de gente que produz música, claro que subiu, não é?
Sim.
E, portanto, tudo isso concorre para quem gosta de fruir música, não é? À medida que a experiência vai engrossando e à medida que as partilhas vão aumentando, de vez em quando aparecem coisas realmente belas. E, portanto, é evidente que isso é ótimo. E, portanto, eu pela minha parte, eu sempre quis, pronto, desde que comecei nesta profissão, ou seja, neste métier, nesta ocupação, é evidente que, pronto, o meu gosto sempre foi poder produzir as minhas coisas e poder tocá-las e mostrá-las às pessoas. E fico muito feliz que haja muita gente que esteja a fazê-lo. Agora, não sei, não tenho muito mais a dizer, não tenho...
Sim, era só uma curiosidade. Não, há pessoas que levam muito a sério isto do escrever em português e de cantar
sim,
em português.
Não, sem dúvida. Eu, aliás, o último disco que fiz antes deste foi um disco de um projeto meu paralelo chamado Bloom.
Sim. Sim.
Que é um disco, é um projeto exclusivamente em inglês, e fiquei, acho que foi um dos melhores discos que eu já produzi na vida, estava contentíssimo, mas senti claramente que aqui no nosso burgo, não é? E aqui no Politburo, que toma essas decisões do que é ou não é válido, e eu creio que fui absolutamente anulado. O disco fez um considerável sucesso, passa na rádio constantemente, teve umas críticas fantásticas, foi ouvido em Inglaterra e nos Estados Unidos e teve bom feedback. Não tive um único concerto, não é que eu seja muito insistente e vá atrás das pessoas para. Mas creio também que de repente também houve uma atitude por parte da. Não sei, da imprensa, não sei de quem, mas pronto, uma certa atitude por parte dos próprios produtores, de que, pá, um certo patriotismo, isso são coisas que eu nunca achei piada, porque assim, uma das coisas que a música tem e que ela fomenta, para mim, é a liberdade. Dizer que só se pode ser livre nesta língua ou naquela, eu acho isso profundamente pífio. Mas cada um faz o que quiser, não é? Pronto,
exato.
E eu, por exemplo, eu, sabendo isso, continuo a querer fazer o meu projeto em inglês, porque achava que era assim que ele fazia sentido, e corri os meus riscos e pronto, e não tive trabalho, mas estou muito feliz por ter feito aquilo. E portanto, o que eu não, para ser muito sincero, o que eu não gosto de facto é sentir que há assim, há uma espécie de, para entrar neste mercado tens que ser assim, tens que apresentar um tipo de indefinição de género e cantar em português com toque lives etnográficos e um pouco de eletrónica. E então, é pá, divirtam-se à brava. Sejam muito felizes. E no meio disso tudo aparecem coisas muito boas, é isso que eu quero dizer. Mas exato. Não sei se me fui claro.
Sim, eu percebo.
O que me chateia um bocado, eu acho isso, pronto, acho que façam o que quiserem. O que me importa para mim é que haja lugar para todos. Agora, quando os meios se fecham, porque há uma... Só pode ser assim, assim não queremos, pronto, o que é que se pode fazer? Pronto, o patrão não quer assim, compra, pronto.
Claro, e a arte e a música têm que ser em liberdade, não é? Não pode ser de outra forma.
Sim, creio que sim. Pronto, há quem arrisque mais e quem arrisque menos, é só isso.
Exato. Olha, falaste aí nos teus outros projetos, este ano voltas aos discos e aos palcos com os Belchess Hotel, boas notícias para os fãs, isto 25 anos depois do primeiro lançamento da banda, quais é que são os planos para os Belchess Hotel então?
Bom, nós estamos aqui a... Eu, como podes imaginar, estive bastante, nos últimos tempos, muito ocupado com este trabalho, com este disco e com os concertos e com as preparações todas. E, pronto, com um trabalho que foi levado até... Enfim, foi feito com muito carinho, mas muito empenho e muito trabalho mesmo. E estou ainda a terminar um disco muito chato, que é desse meu projeto em inglês, que já me estou a preparar para fazer 100 exemplares e oferecer aos amigos. Não estou absolutamente nada interessado em esforçar-me para promovê-lo, porque não estou mesmo, mas é algo que eu quero fazer, pronto. Portanto, é uma necessidade pessoal e artística fazer este disco. Depois vou finalmente começar a trabalhar mais afincadamente com o meu parceiro dos Belchess Hotel, o Pedro Renato, para produzirmos um disco novo de Belchess Hotel. Não sei o que é que aí vem, vai ser maioritariamente em inglês, aviso já, que é a língua oficial de Belchess Hotel.
Sim.
Da República de Belchess Hotel, onde é permitido fazer canções em inglês e são bem-vindas.
Exato.
E depois logo termino este trio de discos. Queria ver se conseguia voltar ao meu velho projeto de autor, que é fazer um disco do tal GP Simões, em português. Porque eu acho que agora já me apetece. Pode ser que nessa altura já esteja tudo apaixonado pela chanson française e tal. Não sei, pouco me importa. Mas portanto, são os meus planos assim, muito, muito por... Quer dizer, isto não quer dizer nada, são invólucros, não é?
Claro, sim.
Deste nome, daquele género.
São intenções, pois... portanto, ficam aí.
Sim, são intenções, portanto. Tenho pano para mangas.
Sim. Estamos aqui na reta final da nossa conversa. Olhando para trás, tu que estudaste tantas temáticas diferentes e tens tantos interesses, podias ter feito qualquer outra coisa à tua vida, porquê que achas que a música acabou por dominar?
Bom, há muitas respostas
a de hoje, a esta hora.
Eu confesso, eu estudei outras coisas, eu estava preparado para ter uma vida profissional, sei lá, como jornalista, e no início eu tive, e tive algum tempo feliz quando estive a trabalhar na Agência Lusa, gostava verdadeiramente do trabalho que fazia, mas quando isso acabou, porque entretanto, já foi há muitos anos, mas houve uma daquelas reestruturações à americana, chega um gestor e diz, eu vou resolver os problemas disto, 117 pessoas para a rua, E a partir da minha vida no jornalismo foi um bocadinho menos romântica. Trabalhava aqui e ali erraticamente em coisas que não têm interesse nenhum a citar agora.
Uhum.
E de facto, pronto, das coisas que eu sempre mais gostei de fazer na vida, além das óbvias de qualquer, enfim, mamífero, ler, escrever e ouvir música e cantar e tocar.
Uhum.
Mas nunca tomei em consideração que isso fosse algo que me trouxesse até este preciso momento, onde já fiz uma série de discos e já fiz milhares de concertos e já cantei, e já chorei, e já ri, tudo à volta da música e da poesia. Portanto, pronto, olha, menos mal. Mas os outros interesses, pronto, sempre tentei não estar sempre a fazer a mesma coisa.
Uhum. Mas a música acabou por dominar a tua vida, não é? Falou mais alto e cá estás tu.
Sim, eu acho que em qualquer métier, toda a experiência que não especializada, por assim dizer, é sempre enriquecedor, não é? Quer dizer, tudo nos faz sentir e processar esses sentimentos e descobrir novas coisas. E, enfim, para que a nossa máquina de existir esteja mais oleada, com muitas ideias e muitos pontos de partida, soluções, fugas, tudo isso. A nossa breve vida pode ser bastante completa. Como dizia alguém que eu não me lembro, eu perdoem-me terminar com uma citação tão parva, de um pacote de açúcar alguns no bairro Alto, há mil anos, eu não me lembro qual, que filósofo grego é que estava a ser citado, sei lá, vou mandar tipo Anaximandro para o ar, só para não dizer nada, e dizia qualquer coisa como, a vida quando bem vivida tem a duração certa.
É,
e pronto,
pensei,
pronto, está bem, pronto. Fico satisfeito.
Exato. Então eu vou aqui recapitular para quem está hoje a ouvir o Boca de Trapos. Portanto, o JP Simões Canta José Mário Branco está disponível em edição digital, edição limitada em vinil e CD, portanto não é difícil de encontrar. Vais também tocá-lo aqui em várias ocasiões durante abril e mais para a frente, não é também?
Ah, Mónica, é verdade. Nós estamos... Hoje soube que estamos à frente da Shakira no topo de vendas, da FNAC.
Uau, isso é para, mesmo para festejar.
Eu acho inacreditável.
É incrível e é muito bom saber, portanto...
A alegria de pobre dura pouco, isto é verdade. Se calhar amanhã já desapareceu, já voltou para o 94.
Mesmo que seja por pouco tempo.
Sim, sabe bem, pronto, porque é...
Exato.
Sabe bem saber que um trabalho está a ser bem recebido e as pessoas estão a ter interesse e estão a trazer a música para eles através dos discos ou indo aos concertos ou tudo mais. Desculpa a intermissão.
Nada disso, e foi uma boa intermissão porque eu não fazia ideia, portanto é uma boa informação. Eu ia dizer então, podem seguir também as informações mais atualizadas através do teu Instagram, jpsimões.music, vais atualizando com as datas de espetáculos e tudo mais, portanto para poderem seguir aqui também. Fica o convite para quem estiver a ouvir, para ouvir também o teu disco, não é? Para te visitar numa destas datas que por aí vêm, e só tenho agora a agradecer-te, não é? este bocadinho aqui para conhecer melhor o teu trabalho.
Obrigado, Mónica, também pela curiosidade e também por este bom bocado na conversa. Espero que, pronto, que o programa esteja... Pronto, agora que ele acabou, espero que tenha corrido bem.
Obrigada e até à próxima. Já
até à próxima, Mónica. Obrigado.
Muito obrigada. Tudo a correr bem.
Realmente.
Foi a conversa com o JP Simões. É tudo por hoje. Já sabem que podem ouvir ou voltar a ouvir qualquer episódio do Boca de Trapos nas principais plataformas de podcasts e contactar-me através das redes sociais ou do endereço bocatrapos@gmail.com. Obrigada por terem estado desse lado e até ao próximo Boca de Trapos.
Boca de Trapos.